Hoje a gente tá aqui no meio do mato, maravilhoso. Onde é que a gente tá, Jean? Que é uma localização secreta.
É Manaus, né? Ou Birigui, não sei. Tô um pouco perdido.
Parece, a gente veio visitar aqui o nosso querido irmão, Rodrigo Antonângelo. Muito obrigado por nos receber.
Fala, galera, tudo bem? Eu que agradeço, Pedrão. Agradeço, Jean. Tamo junto.
Rodrigo é um irmão nosso de... Ih! Você começar a contar essa história, não tem fim.
Rapaz.
É tanta coisa. E a gente veio aqui hoje passar 2 dias fazendo estratégias de planos futuros aí que a gente tá desenhando. E a gente tava conversando uma coisa muito legal, que é a lógica por trás dos conteúdos que mais conectam com as pessoas. Hollywood utiliza isso, a Globo utiliza isso. E a gente pode utilizar nas redes sociais também. E o Rodrigo tá falando umas coisas tão legais, que eu falei, uou, segura o tchan. Porque a gente tem que gravar isso, cara. A galera precisa ouvir isso. Que é a lógica, por que as pessoas param para prestar atenção em certos conteúdos hoje, com TikTok, Instagram e tudo mais, e outras pessoas não. Você falou que são 4 papéis, né?
As histórias têm basicamente 4 personagens diferentes, né? Então a gente tem basicamente... toda história tem uma vítima. A vítima é aquela pessoa que foi... como diz, né, ou dizia o Lulu Santos, né, foi pega pelas circunstâncias. Ele tem um obstáculo, encontrou um obstáculo, ou foi feito alguma coisa para essa pessoa, um agente externo, e ela não tem o que fazer. Ela encontra o obstáculo e ela para diante do obstáculo e fica, ai meu, não posso fazer isso porque é o governo, porque é a economia, ou porque, ai, porque eu não sou uma pessoa organizada. A vítima sempre coloca a culpa em alguma coisa.
A minha esposa me abandonou, o algoritmo não entrega o meu conteúdo.
Exatamente.
O meu cliente pede desconto.
Exatamente.
Ok, então o papel número 1, vítima.
Vítima.
Facilmente, é fácil de se conectar com ela, porque é gostosinho ser vítima, né?
Fácil, e aí dá pra gente pensar em qual área da minha vida, em qual área do meu negócio eu tô me posicionando como vítima. Talvez você fale, não, eu não sou vítima, eu vou lá e vendo, eu sou vendedor e tal. Mas na hora de você atuar com o seu contador, você se atua como uma vítima e você não procura encontrar oportunidades de melhorar a questão de imposto ou melhorar a sua estrutura de produto para você pagar menos imposto. E aí você fica falando, ah, esse governo e tal. Não, se você, será que essa é a melhor atitude de vítima? Então, assim, no final das contas, a gente tem um pouquinho de todos esses personagens, né?
Me parece ser uma definição justa de vítima aquela pessoa que sofre ação e se sente incapaz. É o camponês que está vivendo a vidinha dele, pegando água no poço, plantando a sua batata, e aí vem um vilão no vilarejo, ou vem um dragão sobrevoando, joga fogo, e ele sai correndo, meu Deus, como é que é? Quem pode nos acolher, né? Quem que vai poder nos ajudar? Ou seja, ele se vê incapaz diante daquele desafio que está na frente dele, né?
É isso aí.
Eu gostei porque o Pedro usou quem vai poder me defender. O Chaves faz isso, né? O Chapolin.
Exato.
Não, só tinha que fazer um parênteses importante.
Exato.
Não, o Chapolin, ele é uma entidade que é invocada.
Invocada.
Pelas palavras mágicas.
Exato.
Ó céus, não. Como é que ele fala?
Ele fala, e agora quem poderá me defender?
E agora quem poderá me defender?
Mas eu acho o Chapolin o exemplo perfeito do próximo personagem, que é o herói.
E então, ele é um pouco herói e um pouco vítima, às vezes. Então ele anda pelos dois, isso, né? Então,
eu acho que ele é muito herói. É verdade, ele se coloca como vítima, mas aí, pra mim, a grande sacada do Chapolin, aí a gente já tá entrando em outro assunto, mas vamos voltar ao ponto, né? Então, o primeiro personagem, vítima, segundo personagem que a gente vai trazer aqui é o herói, até por causa do Chapolin.
Herói.
O Chapolin não tem nenhum... Ele é burro. Ele não, ele é feio.
É um herói improvável.
Ele é feio, ele é fraco. Ele é baixinho. Não, sem ofensa.
Não, eu senti que foi pessoal,
não,
mas
desculpa,
tá tudo bem.
Não, desculpa, não foi, não.
Eu tô na sua casa.
Tipo,
tá
assim, não é o... Porque o estereótipo do herói é aquele cara gigante,
Clark Kent.
O The Rock.
The Rock.
Quando a gente sabe que o herói tem que ser... Não pode ser baixinho, né?
Não, mas o Jean é o nosso herói, mas ele é o nosso herói.
Não, ele não é herói, ele é Deus. Ele Deus é. Grego.
Ah, Deus é
uma,
grego.
É deidade.
Não me coloca como vítima.
É uma divindade.
É verdade, não me coloca como verdade.
Então, ele é porque ele, assim, ele encontra um obstáculo, por exemplo, ele não consegue entender algumas coisas, ele encontra um personagem, um vilão mais forte que ele, e ele, mesmo assim, vai lá e enfrenta, com medo.
Ele é um herói improvável.
Ele é um herói muito improvável. Então, o herói, por definição, ele é a pessoa que encontra obstáculos e segue em frente. E mesmo encontrando obstáculos, segue em frente, se transformando no caminho. Porque quando você assume o papel de herói na sua história, você passa a encontrar todos os obstáculos. Na verdade, quanto mais herói você se posiciona, maiores obstáculos aparecem na sua vida, né? O Homem-Aranha, quando vira Homem-Aranha, não fica mais fácil a vida dele, né?
É.
É, quando ele descobre os superpoderes, os vilões vão vindo cada vez mais poderosos ainda.
Com grandes poderes, terá grandes responsabilidades.
Grandes responsabilidades.
Eu percebo que a vítima, virar herói é uma opção.
Uma opção.
É uma escolha.
Uhum. O herói é a vítima que tomou uma decisão de seguir em frente.
É. Poderoso.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Vem, Fê.
Como um herói.
A gente tá gravando um podcast, Fê. Não, agora tu já avacalhou, vem falar aqui também.
Vai ter que participar.
Então, o herói.
O herói é a vítima que decidiu seguir em frente do obstáculo.
E amarrado nesse insight, só pra não esquecer, existe uma diferença entre o obstáculo. Assim como uma vítima vira o herói, o obstáculo só vira adversário quando eu viro herói.
Exatamente.
Quando eu sou vítima, é só um obstáculo. Eu não tenho... Ó, concordou?
Forte confirmação.
Eu não tenho muito o que fazer, certo?
Não tem muito
o que fazer. Ah, meu Deus, o dragão está voando, o povoado, meu Deus, eu não consigo fazer. Uhum. Quando eu viro um herói, e eu falo, pera um pouquinho, o que eu posso fazer com relação a esse dragão?
Exato.
O dragão vai olhar pra mim e falar, opa, agora eu tenho um adversário.
Uhum. É. Você vai descobrir que ele... E hoje estamos com a participação especial de Bruce.
Bruce é?
O Bruce, o nosso cachorrinho.
Ele, que raça que ele é?
Ele é um lhasa, cego, surdo, que ele é diabético.
Só na intuição.
Mas claramente, pelo latido, ele se sente um herói.
Mas ele se sente um herói. Exatamente. Ele tá vendo algum obstáculo aqui.
Quantos anos?
Tem 14 anos.
14 anos. É um herói.
E cara, pensei aqui, né? A gente falou do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Uhum.
A vítima, quando ela assume a responsabilidade, só tem uma saída agora daqui pra frente.
Que é vencer.
Então quando ela assume a responsabilidade, ela tá um passo de virar herói.
O problema da vítima, exatamente. O problema da vítima é que ele olha pro obstáculo e acha que ele é intransponível. Uhum. Simplesmente porque optou por parar. Quando você decide ir em frente, você vai encontrar uma brecha, né? Tipo, são várias as histórias das guerras que os caras conseguiram, um exército conseguiu invadir uma outra muralha porque encontrou a brecha naquela muralha aparentemente intransponível. O próprio Helm's Deep é isso, né? Na história do Senhor dos Anéis. Então, sempre tem uma brecha que você encontra. Então...
Mas ela só aparece depois que eu decidi ser herói.
Depois que você decidiu encarar aquele obstáculo como algo que você tem que vencer, um adversário.
Eu saí da posição passiva, falei, eu tenho que fazer algo a respeito. Muitas vezes eu me coloco nessa posição de forma involuntária. Joseph Campbell, no Poder do Mito, ele fala do monomito, o herói relutante. Que é uma figura que a gente se conecta muito, porque ele não escolheu ser herói. Ele tá vivendo a vidinha dele normal, passando ali, tal. E aí uma emergência surgiu. E ele fala, ih, rapaz, vou ter que fazer alguma coisa. Ninguém tá fazendo? Bom, eu vou lá fazer. E quando ele faz essa porque é o herói relutante, é o nome da figura, né? Se você que tá ouvindo esse podcast, joga no Google depois, você vai ter muito conteúdo sobre isso. O herói relutante. Existe dentro do posicionamento de marca e da nossa comunicação, um arquétipo que você pode incorporar da sua jornada, que em certo momento é o herói relutante, que é, eu não queria estar aqui, por mim eu ia estar fazendo outra coisa, eu não escolhi estar aqui, mas a vida me chamou e eu aceitei.
Isso.
Eu não fugi da raia.
Isso.
Então se é pra fazer, né? Como é que se o mundo, se o povo pede, clama, então darei.
Isso. Então darei. Um bom herói relutante é o... Eu não sei se seria um herói relutante, o The Witcher, né? Você assistiu The Witcher?
Ah, do Netflix?
Netflix.
Que ele caça os...
Que ele caça os montes, tá? Mas ele, tipo assim, ele é meio... Ele faz por dinheiro, ele não quer salvar, ele não quer fazer pelo bem. Ele quer fazer por dinheiro, mas no fundo você vê que ele tem uma emoção. Ele tem um desejo de ajudar, assim, ele se apaixona. Então é
No primeiro episódio aparece uma menininha já, né?
Aparece uma menininha, é.
Que é isso? Helicóptero.
Helicópteros passando, viu, gente?
É o vizinho, Rod?
É, o pessoal tá chegando pra jogar golfe.
Ah, tá.
Tá tudo certo.
Então, se a gente entender que, em primeiro lugar, então o Rodrigo tá trazendo pra gente, é o herói. O herói enfrenta um desafio.
A vítima.
A vítima enfrenta um desafio e ela, por escolha dela, decide lidar com o herói.
Isso.
Show. Então, se eu tô ouvindo, por exemplo, eu sou um dentista, ou eu sou uma mãe, eu sou um voluntário, eu tenho na minha vida hoje, eu quero produzir conteúdo. Eu sou o herói?
se você está produzindo conteúdo como dentista. Então, a gente vamos ver os quatro, os outros dois, né?
Tem mais opções.
Porque a gente tem a vítima e a gente tem o herói. É uma boa ser herói, obviamente, né? A gente não vai contratar um dentista vítima, né? Dentista que chega assim, cara, você tá com cara e... Ai, meu, não tenho o que fazer, cara. É. Você não escovou o dente, né?
Triste, hein? Triste.
Esse buraco vai crescer, você vai perder o dente, vai morrer daqui a 2 anos. Morreu. Vai perder a boca. Vamos pôr dentadura? Tipo, esse é o dentista vítima. Não cabe, né? Não dá. Ninguém compra nada de uma vítima. Então, o herói, ele é uma boa posição, mas a gente vai ver que é a segunda melhor posição. Tem melhor posição pra colocar a marca. Então, a gente tem a vítima, tem o herói e, obviamente, a gente tem o vilão.
Número 3, vilão.
Número 3, vilão. Quem que é o vilão? O vilão é aquele que diminui, o outro pra ele ficar grandão, pra ele ficar maior, né? No popular. Ele quer ficar grandão, ele quer ter o maior prédio da cidade, destruindo, né? Demolindo todos os outros prédios. Ele não quer crescer, ele quer diminuir os outros pra
conseguir. Tem duas opções, né?
É. Ele poderia crescer e ser o maior, que na verdade é meio que a pegada do herói, Uhum. Eu quero crescer tanto que eu serei o maior prédio da cidade, mas porque eu cresci. O vilão, ele vai ser o maior prédio da cidade, mas porque ele demoliu todos os outros prédios. Ele destrói o outro. Ele diminui o outro. Ele ataca o outro. Então, esse é o vilão. O vilão é aquele que provoca o incômodo e diminui provavelmente o herói, né? Ele vai fazer isso com o herói.
Em uma jornada que tem um obstáculo, ele é aquele que criou o obstáculo.
Ele é aquele que criou o obstáculo, é aquele que vai querer destruir e diminuir os outros.
E o herói é o obstáculo dele.
Uhum.
Eu tenho um objetivo. Eu estou andando em rumo ao meu objetivo, bem feliz. Uhum. Aí aparece o Chapolin no meio do caminho.
Uhum. Isso. A vítima é a massa de manobra do vilão.
A massa de manobra. Uhum. Falando de vilão ainda, uhum. Olha que interessante. O que o vilão tem que o vilarejo, a população, os plebeus do vilarejo não tem? Uma habilidade especial. Ou um superpoder, ou uma tecnologia superior. Ele tem um raio da morte, ele tem uma arma, ele tem um disco.
Uma influência.
Ele tem alguma coisa, conexões, ele tem poderio militar, tem dinheiro. Uhum. Ele tem uma habilidade acima da média. Uhum. Então, a gente pode chamar essa habilidade, sei lá, de um superpoder. Ele tem um superpoder.
Que é o obstáculo do herói.
E esse superpoder, geralmente, o herói também tem esse superpoder, só que não sabe. Uhum. É a circunstância do obstáculo que se apresenta na vida dele... Uhum. Que faz ele despertar pro superpoder dele. Olha como é simbólico pra nossa vida isso hoje,
sim,
né? Por isso que são os momentos mais difíceis que a gente cresce. Porque a gente descobre coisas que a gente nem sabia que tinha.
Sim.
Tem uma amiga minha da Mirelle, que a filhinha dela passou mal e ficou internada no hospital. Ela ficou 4 dias de pé, sem dormir, do lado da maca e não viu o tempo passar. E sempre que eu tô passando por uma dificuldade, eu lembro disso, sabe? Quando tem algo realmente importante, velho. Eu não consigo ficar 4 minutos de pé. Ela ficou 4 dias de pé, sem sair do lado da maca, sabe? Não tinha cama pra dormir, ela ficou de pé do lado da maca. Uhum. Então, quando a gente encontra isso. Então, você descobre coisas que você não tinha. Então, o herói pode ser o vilão que ainda não descobriu seu superpoder.
Uhum.
Mas a característica principal que eu acho que diferencia é que o vilão, o herói usa o poder pra ajudar os outros.
Uhum.
O vilão usa o poder pra se ajudar e pra se resolver.
Exatamente.
É o enriquecimento próprio, cara. Tipo assim, o cara do Homem-Aranha, como é que é aquele dos braços lá?
Octopus.
Dr. Octopus. Ele tem uma tecnologia superior que os outros humanos não têm.
Que
ele faz com a tecnologia? Ele quer dinheiro. Ele vai no banco, pega os sacos de dinheiro
diminuindo, roubando dos outros, destruindo os outros.
E eu pensei aqui agora, vamos pensar na história do Super-Homem, por exemplo. Então a gente tem um vilão lá. A gente tem um vilão e ele tá detonando com a cidade, tá acabando com a cidade. A vítima, inicialmente, é a população, são as pessoas que moram ali na cidade. Mas aí aparece o herói, que é o Clark Kent. E aí ele vai combater aquele herói, aquele vilão. E agora, a luta agora virou vilão e herói. Já ficou pro segundo plano as pessoas. A grande luta agora é o herói vai vencer o vilão. Qual das forças é maior? O vilão, ele é o causador dos problemas. E aí eu pensei, causador, ele é o que causa a dor nas pessoas. Ele é o que causa a dor nas pessoas, mas ele é o que causa no herói a evolução.
Vítima não serve pra nada, né? Vítima...
É a massa de manobra.
Vítima é a massa de manobra.
Ela é o Stormtroopers do Star Wars, que não tem rosto, pra você não se familiarizar com ele.
É isso mesmo. E falando do superpoder, acho uma coisa interessante da gente considerar também, que assim... eu vou muito na questão do Alan Moore, que é um grande pensador aí. E o Alan Moore, ele fala um negócio que é tipo... Ele não gosta dos filmes da Marvel, ele não gosta de filme de super-herói. porque ele não acredita nessa... Ele acha que isso vicia a população nessa ideia do superpoder e isso amputa, meio que faz a população ou faz a massa, o povo, se sentir menos capaz. Por quê? Porque quando eu olho pro Superman e eu vejo que sai raio do olho dele, do meu olho não sai raio, eu começo a achar que essa coisa de ser super-herói é somente para quem tem poderes paranormais. E aí a gente pega qual que é o superpoder do Chapolin, como já disseram. Ah, o poder do Chapolin é nenhum, ele é um cara normal. Não, ele tem um superpoder, ele é coragem, é o coração. Por isso que o símbolo dele é um coração. Coração no sentido de vontade. Uhum. Então quando você tem consciência de quem você é e de onde você quer chegar e qual é a causa que você quer lutar, você tem coragem para lutar por ela e esse é o seu superpoder. O problema é que as pessoas não têm ideia do que querem fazer com as suas vidas ou até mesmo qual causa querem defender, sabe? Tipo, então eu acho que o superpoder é uma coisa que todo mundo tem e que às vezes se chama simplesmente como coragem.
Coragem. É interessante falar de coragem porque no Fator X Live do ano passado eu fiz uma palestra de uma hora e meia só sobre coragem. E lá eu descobri que a palavra coragem vem do francês agir com o coração. Só que eu não consigo agir com o coração se eu não tenho uma conexão com aquilo que eu tô me referindo. Uhum. Aí vem a questão de contar algo que me faça entrar em ação, né? Quando eu amo... tem uma história de uma mãe que ela se envolveu num acidente e o carro rodou, capotou e ficou em cima da criança, na beira da estrada. Uhum. E não tinha ninguém por perto. E a mãe foi lá, levantou o carro e tirou a criança. Uhum. Aí quando chegou as forças de resgate ali para poder juntar ela... Começaram a olhar, tá, mas vem cá, o que aconteceu? Como assim a criança? Não, a criança estava embaixo, eu levantei o carro. Tá, mas como assim você levantou o carro? O carro pesa 2 toneladas. Ela falou, eu só levantei. Então, como é que uma mãe de 60 quilos levanta um carro? É porque quando algo que ela ama está dependendo dela, a gente faz. Então, trazendo para isso que você falou, Rodrigo, agora do superpoder, quando eu encontro algo que eu amo tanto, a ponto como se fosse um filho meu debaixo de um carro, nada vai me impedir. Eu vou descobrir esses superpoderes. E esse superpoder, tu falou do Chapolin, ele tem minhas anteninhas de vinil. Uhum. E olha que cômico, anteninha de... O que é vinil, cara? Vinil não tem poder nenhum, uhum, né? Uhum. Não é anteninhas de kriptonita. Uhum. Uhum. Eu tenho a barreta biônica, que funcionava quando quer, uhum, né? Então eram coisas cômicas, assim. Porque, na verdade, o poder dele é a coragem. Só que pra agir com o coração, eu preciso estar conectado com algo que faça assim meu coração... Pegar fogo, né? Uhum. Você acende uma chama que você tem que você não... Eu não consigo ser herói em causas que eu não ligo. Uhum. Em causas que eu não me importo. É. A maioria das pessoas não são heróis da sua vida porque ainda não se conectaram com algo que realmente elas se importem, né?
Sim. E tem o herói, esse é o herói que age pelo coração, pelo amor, né? Mas eu vejo muitos heróis que também se tornam heróis depois de... esgotarem todas as oportunidades de serem vítima. Sabe quando o cara é tão... Ele
é no fundo do poço.
Cara, a hora que ele chega... A tal da água bate, bate na bunda. A hora que o cara chegou no fundo do poço, ele fala... Cara, se eu não enfrentar isso daqui, eu vou ser enterrado vivo, vou morrer. Quando o cara não tem mais... Então, muitos heróis... muitas pessoas se descobrem heróis da própria vida quando elas acabam não tendo mais opção para ficar se vitimizando. A gente podia falar outro assunto num outro dia, outro podcast, falar sobre essa droga que é o conforto, né? O conforto é a droga. A gente estava falando de um filme hoje mais cedo, no café, em que, pô, antigamente você não tinha esse conforto todo, você não tinha um supermercado, você tinha que caçar, tinha que sobreviver o tempo inteiro sendo com risco de um predador te pegar e tal, de um filme que a gente tava conversando. E no final das contas, hoje a gente tem muita facilidade, a gente ficou viciado em conforto. E quando a gente se vicia no conforto, a gente sempre fica pensando, surgiu esse obstáculo, mas tem outro caminho, tem outro caminho, tem outro caminho. Então tem gente que vai agir pelo amor e vai seguir em frente, E tem gente que vai precisar ser a última opção tomar uma atitude. Não, e aí isso vai. Aí é tipo, esgotou todas as chances de ser vítima.
Eu tenho uma experiência que eu passei por isso, que eu conto pouco, Jut, a gente ia contar mais essa. Quando eu casei com a Mirelle, como muitas pessoas sabem, foi o período financeiro mais difícil da nossa vida. E teve uma época que cortaram meu telefone e eu tinha que fechar os clientes pelo telefone. E eu falava, cara, olha só, qual é a comunicação que eu tenho hoje? É e-mail. Mas se ele pedir pra eu ligar, é, obviamente, o Jean, deus grego, e Rodrigo, criado com leite e pera, nunca passaram por isso, Fê. Mas quando cortam o teu telefone, tu ainda recebe ligação, tu só não pode fazer? Então, eu falava, se a pessoa pedir pra mim, beleza, me liga aqui pra gente fechar, eu não ia ter como ligar pra ela. Então, eu me especializei em escrever e-mails longos, onde eu matava as objeções, de modo que a pessoa não precisasse pedir pra eu ligar pra ela. O e-mail vendia. Muitas pessoas dizem, nossa, Pedro, como você conta a história bem, você escreve bem, tal, 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 tal. Corta o seu telefone, porque você não vai aprender a escrever bons e-mails.
E aí vai chegar alguém e falar, pô, Pedro, qual curso de copy você fez que te ensinou a escrever esses e-mails? Foi a copy chamada copy Necessidade. Necessidade.
Foi o telefone de Pai Santo. É, Pai de Santo.
Tem uma técnica do fim da TIM.
É.
E aí foi incrível, cara. Ele aprendeu a desenvolver a escrita.
Então, assim,
quando você chega no fundo do poço, mas aí tem a escolha.
Tem escolha. Ainda tem escolha.
Tem pessoas que se agarram no fundo do poço. Não, eu prefiro morrer.
Eu prefiro morrer. Tem pessoas que preferem, aí tem uma questão aí. É psíquica e é uma questão de saúde mesmo, que a pessoa opta por tirar a própria vida e não enfrentar os obstáculos que tem. E isso é uma doença, a gente sabe que é uma doença hoje, tem que ser tratada. Mas o que mostra que mesmo quando você não tem mais chance de ser vítima, você ainda, a pessoa ainda opta por um suicídio. E talvez nesse suicídio ela acabe se tendo uma redenção na mente dela, não sei. Por isso que suicídio é uma coisa séria, precisa ser tratada.
Como diria Francisco Xavier, não se mate, você não morre.
É, né? Bom, a gente falou então do quê, Pedrão? A gente falou do...
Os três primeiros passos.
Os três primeiros. A gente falou do... vítima, da vítima.
Herói.
Herói, vilão. E a gente tem o cara que é o que ajuda o herói. Que geralmente é um cara que já foi herói no passado.
E esses três papéis a galera deve estar ouvindo e falando, beleza, isso eu entendi, mas acabou, né?
Né.
Porque o quarto é o esquecido. É a grande oportunidade que a galera esquece.
O quarto é o esquecido, que é o guia. Então, assim,
o guia.
Se você...
Mentor.
O mentor é aquele cara que ele vai... Ele não consegue... Ele não tira os obstáculos da frente do herói. Mas ele fala coisas, ele fala... Ele orienta o herói para que ele consiga ter, encurtar o caminho ou vencer aquele obstáculo com maior, mais sabedoria, se apoiando na própria experiência dele, né?
Ele já não tem mais a vitalidade que o herói tem, mas ele tem a experiência que o herói não tem.
Exato.
Ele já foi o herói, né?
Ele já foi o herói, ele já passou pelos obstáculos dele e hoje ele se doa e é para ser o guia dos outros.
Se a gente pensar em histórias famosas que as pessoas conhecem, Guerra nas Estrelas, Star Wars.
Yoda.
O Yoda do Luke Skywalker. Ah. O verdinho aquele, né?
Isso.
Do Senhor dos Anéis.
Gandalf.
Gandalf, o mago.
O mago.
O Wizard.
O Matrix, Neo. O Morpheus.
Morfeu, né?
É.
Que aparece. É, o Caverna do Dragão. Um dos melhores
Mestre dos
desenhos
magos.
Já história, criados na história humana.
Da história humana.
Só perde pro Cavaleiro do Zodíaco.
É, exato.
É o...
Mestre dos Magos.
Mestre dos Magos. Mestre também dos conhecido magos. Como controle remoto, só aparece quando quer.
É.
Quando você mais precisa, ele some.
Porque é isso, né? Porque se o Mestre dos Magos ficasse mais... Se o guia ficar ali mais tempo, ele vira muleta, né? Ele não permite o herói se tornar herói. Porque o herói só é herói porque ele se transformou através do processo de superar os seus obstáculos. Se você tem um guia... limpando sua bunda o tempo inteiro. Pode falar isso no podcast?
Pode.
Se você tem alguém que tá te dando...
Podia falar?
Podia falar, agora já foi, né? Se você tem alguém que tá o tempo inteiro tirando, limpando, trocando, cara, arrumando sua cama, fazendo as coisas por você, que herói que você vai se tornar? Que porra de herói é esse? Não é herói nenhum,
evoluir,
né?
Né?
É diferente, então não evolui. Se a pressuposição do herói, que é a nossa pressuposição da nossa vida, é que a gente vai chegar no final da vida melhor do que a gente começou.
Perfeito.
Pra isso, eu preciso me transformar. Se tem alguém dando sopinha na nossa boca, você não se transforma.
Geralmente o herói acha que não tá pronto, né?
Total.
Ele... Que é esse que não só ele ajuda e educa, mas ele mostra o quão grande é o teu poder.
Sim.
E o quão grande ele pode ser. Então, sim, por isso você se permite, então, desenvolver o poder, né?
Sim.
Existe uma lei universal hermética do causa e efeito.
Uhum.
Quando eu faço uma ação, Newton causa uma reação.
Uhum.
Então, quando eu faço uma ação na minha vida e a reação está vindo, e alguém se coloca e bloqueia, impede aquela reação de chegar para mim, tanto para bom quanto para ruim, uhum, ele está interferindo na minha evolução.
Exato.
É quantos, natural, né? Quantos amigos a gente não tem? Talvez você sabe aquele seu parente que sempre pede dinheiro emprestado?
Uhum.
Que sempre se mete em rascada, adora aquela banda chamada SPC.
Uhum.
E tá sempre passando por um monte de problema. Aí você fala, cara, vou ajudar, né, cara?
Essa é uma madruga.
Vou pagar o aluguel mês que vem. Vou ajudar o cara. Aí você vai lá e ajuda de novo, e ajuda de novo. E já tem um histórico de 71 vezes que ele não fez o que ele combinou, mas você fala, cara, azar, é família, né? Família. Eu tenho que ajudar, eu vou lá. Essa pessoa tá causa uma ação que está gerando uma reação, e essa reação não está chegando nela. O feedback do universo não está chegando nela.
Uhum.
Eu, quando me coloco no meio do caminho, uhum, quando você falou o mentor que aparece o guia, quando eu me coloco no meio do caminho, eu me torno um bloqueio do feedback do universo para essa pessoa evoluir.
Uhum. Uhum.
Eu tô sendo um inimigo do universo. Uhum. O universo tem um plano. Eu sou o vilão do universo. E se tem alguém que você não quer brigar, é com o universo.
E aí a pergunta é, eu sou egoísta... Ou eu sou uma pessoa que está ajudando quando eu não dou esmola para um mendigo? Uhum. Essa é uma boa pergunta. Porque se eu tô dando a esmola, será que eu estou interferindo? Será que eu estou mantendo ele naquela condição de pedir esmola porque ele sabe que ele vai ganhar o suficiente para ele comer e continuar morando naquela vida? Ou será que se eu e as pessoas param de dar, será que ele vai... lutar pelos direitos, ele vai procurar uma oportunidade.
Acho que a pergunta é, eu quero ajudar. Como é que, o que um guia faria nessa hora?
Como que eu posso ajudar, exatamente? Eu vou dar o dinheiro...
O guia é sábio, né?
Eu vou dar o dinheiro ou eu vou construir uma vida capaz de dar uma melhor estrutura ao invés de dinheiro, dar oportunidade? Será que eu vou... Então, eu acho que vale esse pensamento, né? Às vezes a gente acha que, tô dando esmola, tô ajudando. Será que não vale a pena a gente se ajudar primeiro... conquistar, por exemplo, uma condição em que a gente pode gerar mais oportunidade para as pessoas, ou que a gente tenha mais voz perante quem toma a decisão para interferir nas condições de vida dessas pessoas. Será que isso não é muito mais, não é muito mais forte do que simplesmente tirar um dinheiro, entregar e já fechar o vidro com medo de que a pessoa vai enfiar o braço e pegar meu iPhone?
Eu acho que tem uma polaridade, tem extremos aí, né? Que a gente pode ir para um extremo e pode ser para o outro. Um dos extremos é, eu não ajudo ninguém, uhum, porque a pessoa está tirando proveito disso. Ou o outro extremo é, eu ajudo todo mundo que passa no meu caminho, porque eu não consigo ver aquela pessoa naquela situação.
Uhum.
Tanto um extremo quanto o outro, eu acho que ele é perigoso, por quê? Porque num dos extremos, eu tô numa zona de conforto. Não, eu não ajudo ninguém porque o cara que se vira e pronto. No outro, existe um conforto escondido. Esse é um papo um pouquinho mais filosófico do que a gente está conversando, mas tem um conforto escondido que é o seguinte. Eu não sei, me causa desconforto ver o outro naquela situação. Então, eu não estou ajudando para que o outro fique bem. Eu estou ajudando para que eu não tenha que lidar com aquilo. Eu não gosto de ver um mendigo, não gosto de ver um morador de rua, não gosto de... Nossa, eu não posso ver um menino no sinal pedindo porque, nossa, aquilo me quebra meu coração, então eu ajudo. Percebe que tá vindo de um lugar de egoísmo isso.
Que é o que o Raul Seixas dizia. O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar.
Olha, cara.
Lembra que ele fala?
Tio Raul, cara.
Tio Raul falava, o auge do meu egoísmo é querer ajudar. É isso mesmo, é isso que você falou.
Então a gente tem que pensar nisso. Eu lembro de uma vez que eu parei numa sinaleira... E um rapaz veio, ele veio na minha direção, e quem mora em cidade grande sabe, o cara veio, você olha bem encarado, você já trava a porta do carro, sobe o vidro, né, já fica esperto, posição de defesa.
Uhum.
Quando o cara veio, ele pegou e abanou pra mim no vidro, eu já fiz um cara pra ele assim, não tenho dinheiro. Aí ele falou, não, só quero falar com você. Aí eu olhei e falei assim, tá bom. Aí abri duas polegadas, só um pouquinho do vidro, assim, falei, oi, pode falar. Aí ele falou assim, ô doutor, bom dia. Não vim pedir dinheiro não. Só quero lhe dar um sorriso. Aí eu olhei e falei assim, dá um sorriso? Aí abri um pouquinho mais pra entender o que ele tava falando. Aí ele falou, olha só, eu tô precisando, eu sou morador de rua, tô precisando, tal, mas eu não quero esmola. Eu quero só fazer o seguinte, se eu fazer você sorrir, você me dá uma quantia pra me ajudar, e se não sair, tá tudo certo. Topa o desafio? Rapaz, se tem uma frase que mexe comigo, é topa o desafio.
Uhum.
Nossa, cara, se falar isso é... Eu volto até no PT, não. Eu tô brincando. Aí...
Nossa. do herói pro vilão em um minuto.
Rapaz do céu, ele era o herói do podcast.
quando ele chegou, cara, ele falou, eu falei, não, topa desafio. Eu falei, não, beleza, vamos lá, topa desafio. Aí ele pegou e falou, cara, ele contou uma historinha que eu fiquei tão encantado que eu não lembro os detalhes, mas alguma tipo assim, quando o sol nasce, não sei o que, o girassol gira, tal, é pra você, eu desejo um bom dia. Quando eu li aquilo, eu peguei, dei uma risada, que fiquei tão surpresa, ele falou, eu não percebi que eu ri. Ele entrou numa história de 10 segundos, eu não percebi que eu ri. Quando eu ri, ele apontou pra mim e falou, ó o sorriso aí, doutor. Quanto vale esse sorriso? E eu, que desgraçado, velho. Cara, o cara é muito bom. E aí eu falei assim, aí eu falei, cara, eu não ia dar nada. Eu fechei o vidro pra ele. E aí eu fui abrindo, olha o processo de venda acontecendo aí. Uhum. Ele chamou minha atenção, prendeu minha atenção, foi abrindo, foi ganhando terreno, dei permissão pra ele, ele foi envolvendo, né, aquela dança envolvente. Quando veio, peguei um dinheiro, tinha uns 10, 15 reais, e dei pra ele com coração, com alegria. E o insight que eu tirei dali, e eu acho que é legal pra gente concluir isso aqui, é, você falou com relação à vida, né, essa posição de vítima. É, da mesma forma que aquela, ao dar 15 reais... para alguém que está fazendo algo, que está agregando valor, eu acho que essa é a verdadeira ajuda. Uhum. Uhum. A ajuda não é dar algo que sustenta a pessoa na posição que ela está. Uhum. A verdadeira ajuda é como é que eu apoio uma iniciativa que vai tirar ela da onde ela está.
E ele já chegou falando para você, escuta, eu não sou vítima, tá?
É.
Primeira coisa.
Porque pela aparência dele, eu já coloco na caixinha...
Vítima.
Da vítima, que as pessoas pedem por
mim. Pedindo esmola, que me é o que ajuda, a minha favor, família... Ele chegou ali totalmente herói da história dele. E tenho certeza que ele vai conseguir melhorar e sair. Né? Claro que são N variáveis, né, que vão ditar isso. Obrigado.
Ó, forte aos, confirmação ao da
tucano,
natureza.
Lá, tucano lá em cima.
É um, é uma família. É um
tucano. Eu falei, a gente tá em Manaus.
Cara, que demais.
É, então, mas é isso. Então a gente falou dos quatro. Aí a gente leva a pensar assim, cara, quando a gente vai pensar numa marca... Será que é bom se posicionar como vilão? Obviamente não, né?
Não.
É bom se posicionar como vítima? Já falou também que não.
Não.
Então, como herói, uma boa. Uma boa se posicionar como herói. Mas é melhor você colocar o seu público como herói e você como sendo o guia.
Daí eu tive um insight aqui ouvindo isso, que é, na verdade, na nossa audiência, a gente vai ter pessoas na nossa audiência que elas... Nível de consciência. Pessoas estão muito pouco conscientes do problema, da solução.
Perfeito.
E pessoas estão super conscientes do problema e da solução. Quanto menor o nível de consciência, mais ela está no caso de vítima.
Perfeito, perfeito.
Quanto maior
perfeito.
O nível de consciência,
perfeito.
Mais próximo do herói ela está.
Por isso que quando a gente está falando de vítima, a gente está falando lá de topo de funil, entrando já um pouco na parte mais técnica. É. Por isso que quando a gente fala topo de funil, a gente está falando de 90% do público. Uhum. E esse 90% do público, o que a gente fala que tem que criar conteúdo de quê? Entretenimento. Porque o que a vítima faz? A vítima, como ela não tem nada para fazer, já que ela está cercada de obstáculo e não tem nada que ela possa fazer, o que ela faz? Ela se coloca no conforto e ela vai se entreter.
É.
Então você entra entretendo ela.
É uma
ela.
Fuga, ela ignora. Eu não quero pensar nisso.
Então eu vou fugir.
No problema, no obstáculo, vou fugir.
Então você vem entretendo, pega ela pelo entretenimento, vai trabalhando ela com entretenimento, com anúncios de interrupção, que entretém e que informam menos, que essa pessoa vai consumindo, aí você vai levando ela para mais baixo à medida que você vai encorajando ela a deixar de ser vítima e mostrar como guia que é possível vencer os obstáculos que ela hoje diz que é intransponível.
Muito massa, cara. E pegando um gancho disso, olha só que interessante. A gente diz que a gente tem uma estratégia que a gente ensina para os nossos alunos que a gente precisa, na maior parte deles, do conteúdo de interesse.
Perfeito.
Se eu for pensar num relacionamento, eu conheço o Rodrigo joga bola comigo na quarta-feira. Cara, eu chego lá porque eu jogo bola com o Rodrigo de quarta e eu sou colega dele de quarta-feira. Por quê? Porque a gente tem mesmos interesses. Né? Eu jogo futebol, o Rodrigo tá jogando futebol. A gente chega lá e fala, e aí, cara, e o teu time nessa quarta-feira perdeu, hein? A gente tem umas brincadeirinhas de time de futebol. É. A gente tem esses interesses em comum.
Perfeito.
Primeiro nível.
Primeiro nível.
Perfeito.
A gente desce um nível um pouquinho abaixo, que a gente tá falando de crenças. Então eu começo a falar pro Rodrigão, cara, mas sabe por que eu acredito que esse time tá mal? Cara, eu acredito que esse time tá mal porque xxxxx. Na verdade, eu acredito que o Brasil tá assim porque xxxxx. Inclusive, cara, o ser humano hoje, eu acredito que ele tá assim porque xxxxx. Eu acredito que... É a base de um conteúdo baseado em crenças.
Perfeito.
É o que eu acredito. E aí, ao trocar essa ideia, o Rodrigão acredita no que eu acredito, a gente se conecta a um nível mais profundo do que o inicial, que era de interesses. Então, agora a gente se conectou pela crença.
Se eu tenho dois amigos do futebol, três pessoas estão conversando, né? Tá eu, o Rodrigão e o Jean.
Sim.
O Rodrigo fala, cara, o Brasil tá assim porque o Brasil é uma bosta. Uhum. Esse país é uma porcaria, tal, tal, tal. Esse treinador é uma porcaria, tudo mais, tal, tal. E o Jean, ele fala, não, cara, eu acho que não. Eu acho que os jogadores podiam se esforçar mais, porque tu vê, olha aqui, ó. O cara tava na balada, ele tem que ter alta responsabilidade. Ou seja, mesmo assunto, que é o interesse. Nível 1, nós temos o mesmo.
Mesmo, futebol. Mesmo.
Interesse. Nessa... No nível 2, eu já me conectei mais com um do que com o outro.
É. Isso.
Porque eu percebi que um tem mais, tem uma crença parecida com a minha, e a outra pessoa não tem, então a gente já se conecta mais, né?
Isso. É. E aí vem o terceiro e último nível, que é o conteúdo de valores, né? Conteúdo de valores, são aqueles pontos-chave na minha vida onde eu tomo uma decisão. As minhas principais decisões são tomadas baseadas em valores. Valores. Meus valores individuais. É aquilo que me rege como ser humano em direção ao mundo, né? Então, aí quando eu começo a falar sobre valores, nesse exemplo do futebol, eu falo assim, cara, mas assim, eu não acredito que, na minha opinião, cara, o Brasil... tá assim, não porque o time de futebol tá assim, não porque os jogadores vão pra balada, mas porque o Brasil não assume a sua própria identidade, porque o brasileiro, ele não assume que ele se coloca na posição de vítima ao invés de se colocar na posição de herói. Eu, desde sempre, aprendi com o meu pai que a gente deve se colocar na posição de herói e nunca de vítima. Uhum. Opa, eu trouxe aqui algo muito profundo, que eu trouxe da minha família. Uhum. É algo que rege minhas decisões. Eu não me coloco como vítima. E quando eu falo isso, o Rodrigo olha pra mim e fala assim, cara, eu invejo esse cara por essa decisão que ele toma, uhum, por pensar desse jeito. Uhum. Então, por que eu tô falando assim? Porque...
Só para o pessoal que tá ouvindo, uma forma de você saber se a pessoa tá falando, vindo da camada de valores dela, é quando ela conta as decisões que ela tomou na vida e o quanto ela acreditou naquela decisão que ela tomou na vida. Então, nesse exemplo que o Gia tá dando, como é que eu sei que ela tá falando de valor? Porque nível 1, ela falou de futebol. Nível 2, ela falou que os jogadores tinham que fazer. Uhum. E nível 3, eu começo a contar histórias da minha vida, uhum, aonde eu... trazendo a responsabilidade pra mim, uhum, tive resultados.
Perfeito.
Então não é da boca pra fora, eu já tenho um histórico de vida em cima daquilo. Uhum, aí eu sei perfeito. Que é um valor já bem profundo da pessoa.
Perfeito. E aí, uhum, assim, a gente tá falando isso e a gente consegue transportar isso pra nossa comunicação. Conteúdos de interesse, conteúdos de crença e conteúdos de valores. Uhum. Tem uma lógica que é, por interesse vem, por interesse vai. Ou seja, se eu só tô no interesse com o Rodrigão, na quarta-feira eu mudo de futebol, vou jogar lá bola com o Pedro, uhum, cara, eu nem lembro do Rodrigo. Daqui a alguns, uhum, meses. Uhum. Porque a gente só se ligava pelo interesse, ele era um colega. Uhum.
Cara, agora, aí vai ter uma final de campeonato no estádio. Rodrigão, vamos com a gente no jogo? Não, não vamos. Puta, eu não quero ir sozinho. Jean, vamos na gente com o jogo? Cara, eu vou. Eu troco o Rodrigo pelo Jean assim.
Muito fácil. Uhum.
Porque é só o interesse de ir no jogo, uhum, né? Exato. Assim como um cliente troca a marca assim. Porque...
Exato. É muito fácil.
Era muito raso.
Quando é valores, cara, eu quero ir com essa pessoa porque ela me enriquece, estar perto dela me enriquece, né? Como ser humano. Uhum. Então, ótimo. Beleza. Isso aqui é um conceito. Trazendo pro conceito do herói, do vilão, né? Pegando lá. Nossa audiência, a maioria dela se coloca como vítima. Uhum. E a gente quer levar ela para se tornar um herói da própria vida. Uhum. Quem é que vai fazer essa ponte? Um guia. Uhum. Quem que é o guia? É um líder. Agora, para pensar. Eu vou confiar num guia que eu conheço, que eu me conecto com ele baseado em crenças, que eu me conecto nele por conta dos valores que eu vejo que ele tem. Uhum. Porque para pensar. Hoje em dia é muito difícil, quando a gente vê alguém que toma decisões baseadas em valores, uhum, em virtudes claras, é uma pessoa decidida, você sabe, você confia nela, você confia nessa pessoa para ela também te guiar. Uhum. Então, quando eu produzo conteúdos que levam para esse nível de profundidade de valores, eu confio nessa pessoa para ser meu guia. Meu guia nessa evolução de vítima para herói. Uhum. Então, quando a gente fala em ter uma marca que é uma marca, como é que eu devo me posicionar, não como herói. Herói deixa o cliente ser. Eu me posicionar como esse líder, como esse guia. Para isso, eu preciso conduzir produzir esses conteúdos de valores. Para eu gerar nessa audiência essa confiança de alguém que pode conduzir ela nessa evolução. Né?
E de forma prática, como que a galera que está ouvindo a gente pode produzir conteúdo com o posicionamento de guia?
Quando você, quando você tem experiência e você faz aquilo que você faz porque você tem conhecimento, você faz bem aquilo que você faz, é natural que você consiga identificar os problemas das pessoas de uma maneira mais fácil. Uhum. Sabe aquela história do tipo, cara, era óbvio e eu não estava vendo, mas você me contou?
Uhum.
Então eu aprendi uma coisa do tipo assim, se você me explica ou se você mostra o problema que eu tenho de uma maneira mais simples do que eu mesmo consigo explicar, eu assumo que você tem a melhor solução.
Uhum.
Porque se você consegue simplificar toda a questão que eu tenho de emoções, de dores e tudo mais, com uma simples frase ou com uma simples peça de conteúdo, e aquilo para mim faz total sentido, na hora eu sei que você tem a solução. Se você faz
isso. Você consegue explicar de um jeito que nem a pessoa consegue explicar.
Nem ela sabe.
Velho! É isso, meu Deus do céu, alguém me entende.
Isso.
Há quantos anos eu tento falar isso? Só não usava essas palavras que vocês estão usando aí, mas é isso aí. Conectou.
É isso. Tem nada mais forte do que se sentir compreendido.
Uhum.
Tem nada mais forte do que quando você se sente compreendido. Uhum. E quando você mostra para a pessoa como... Porque assim, o que é o guia para mim? É o cara que tem uma empatia por mim.
Uhum.
Então eu me sinto compreendido por ele. E ele é um cara que me traz uma expectativa positiva de que as coisas vão ser melhor.
Uhum.
Porque eu não vou seguir alguém que me traz uma expectativa de que tudo vai ser pior.
Uhum.
Concorda? Não faz nem sentido, é até engraçado falar isso. Mas tipo assim, então ele tem que... Eu parto do pressuposto que esse cara vai me... Ele me traz uma empatia, ou seja, uma conexão, como o Gê estava dizendo... E ele me demonstra que eu posso esperar algo melhor daqui para frente.
Traz esperança.
Me traz a esperança, né? E a esperança é a mãe da venda. É a mãe do relacionamento comercial, assim como do relacionamento pessoal. Se eu tenho uma esperança de que eu vou me relacionar com uma pessoa e que minha vida vai ser horrível, eu não caso com ela.
Uhum.
Eu caso porque eu acredito que a união vai fazer da minha nossa vida muito melhor.
Uhum.
Então, a mesma coisa no negócio. Eu caso com aquele negócio, eu compro um produto, dois, três, faço upsell, quero fazer parte do círculo secreto, quero ser o cliente do mês estampado na loja, lá no quadro da loja, porque realmente eu tenho uma conexão muito mais profunda com aquele negócio e eu sei que ele me leva para um lugar muito melhor.
Muito legal.
Conteúdos em que a gente conta nossas histórias.
Uhum.
E momentos importantes da nossa vida. E lições que a gente aprendeu com aqueles momentos diz muito sobre quem nós somos também,
uhum.
Né? Então, quando a gente conta histórias da nossa vida, esses momentos de decisão, de inflexão que a gente tem ali, nossa audiência se conecta por conta da história, mas de forma profunda, ela tem um sentimento de conexão muito mais forte por conta de como eu tomei aquela decisão. Uhum. Por que eu fiz essa mudança que eu fiz?
Uhum.
Então, líderes trazem perspectivas, né? O Pedro sempre diz isso. E uma das formas de eu trazer perspectiva é através do conhecimento. Outra delas é mostrando como eu vivo a minha vida.
Uhum.
Então, contar histórias, e como a gente tá falando sobre esses papéis, esses personagens, também é uma das coisas muito importantes, né?
Total.
Uma lição de casa pra galera que tá ouvindo agora no final da nossa conversa. Eu sinto que essas histórias que a gente pode contar, como a gente já tá falando, elas podem se dividir em três níveis. Nível número um, passado. O que eu já vivi no meu passado que me fez chegar até aqui onde eu tô? Então, perrengues que eu passei, lições que eu aprendi, pessoas que eu conheci, lugares que eu visitei, livros que eu li, erros que eu cometi. Então, você traz do seu histórico esse passado. Nível número dois, presente. Qual é o processo de metamorfose que eu tô passando?
Uhum.
Quais são os desafios que eu tô encontrando? Qual é o cenário econômico ou do mercado que tá rolando agora, aonde eu percebo que as coisas estão acontecendo, eu percebo que o movimento tá rolando, e talvez a pessoa que eu tô conversando não saiba.
Uhum.
Então eu faço o diagnóstico, eu falo, alguém mais tá notando que tá rolando isso? Alguém mais percebeu que ontem tava no ponto A, hoje tá no ponto B? Tem um movimento rolando aqui.
Uhum.
Essa é a perspectiva.
Uhum.
Por que eu paro para ouvir um líder? Porque ele vê o que eu não vejo.
Uhum.
Volta pra visão sempre.
Visão.
Se o líder vê a mesma coisa que eu vejo, não tem por que ele me liderar.
Uhum.
Aí eu vou sozinho,
uhum.
Né? Então, falar da metamorfose que eu tô passando agora, hoje, no presente... E o ponto 3, o futuro.
Uhum.
Ok, daqui pra frente, o que vai acontecer?
Uhum.
Tem uma live que eu sinto que é o grande filtro pra separar os meninos dos homens.
Uhum.
Que o top 1% do mercado consegue fazer e 99% não consegue fazer. Que é a live, o que você pode esperar dos próximos 5 anos.
Uhum.
A grande maioria das pessoas não tem inventário, não tem... Porque ela nunca parou a pensar
visão,
nisso. Ela tá correndo sempre atrás da bola, tanto...
Uhum.
Que ela tem um modus operandi de correr atrás do atraso.
Ser reativa. Né?
Exatamente.
Forte confirmação.
Forte confirmação.
Então ela não tem. Então, quando você olha para o futuro e fala assim, ó, deixa eu te mostrar uma, duas, três, cinco, 18 tendências que estão rolando agora, como é que isso afeta a sua vida e como é que a gente pode se preparar para isso? Cara, isso é o papo dos papéis mais bem pagos da sociedade, ou mais bem pago disparado, é o que prevê o futuro.
Uhum.
Em todas as áreas. Esporte, política, negócios, relacionamento. E como é que a gente prevê o futuro? Fazendo uma boa digestão das duas etapas anteriores.
Uhum.
Do passado e do presente.
Uhum. Perfeito.
Então, esse é um exercício e é um papo De guia.
Perfeito.
De guia.
Não se, se a gente for olhar, Pedro, o material que a McKinsey produz, que é uma das maiores consultorias de gestão do mundo, é basicamente fazer esse
papel de análise,
esse papel, né, de análise do que aconteceu no passado, onde a gente está, e projetar. O tempo inteiro eles estão fazendo isso em vários nichos diferentes, que são os nichos que eles atuam, né? A consultoria faz muito bem isso. E por isso que a consultoria está sempre buscando as melhores cabeças, né?
E interessante, por eles fazerem isso, se tornam referência.
Exatamente.
E eles são as referências dos líderes, né? Os líderes buscam a análise deles, para que os líderes possam tomar decisões melhores, que vai impactar um monte de gente, né?
Perfeito.
Então, eu sinto que esse nosso papo hoje, eu convido você a ouvir esse podcast mais de uma vez. Ouve de novo, se você ouviu no carro, na academia, em qualquer lugar, ouve de novo com uma caneta na mão. Uhum. Anota, pausa, pensa e tenta extrair isso para o seu contexto. Porque esse, o nível que a gente está falando, é o jogo do bilhão. Esse é o líder que domina mercado. Essa é a pessoa que se destaca. Essa é a pessoa que é influenciadora, não é a pessoa popular. Essa pessoa é a pessoa que consegue preparar os próximos capítulos que vai acontecer. Mas para aprender a jogar esse jogo, número um, a gente tem que saber que existe esse jogo. E eu acho que esse nosso papo de hoje trouxe essa possibilidade, para quem não sabia ainda, dos quatro papéis, né?
Perfeito. E aí eu acho que assim, na nossa, como marca, se posicionar sempre como um guia. Em alguns momentos você pode se posicionar como um herói, né? Principalmente quando estiver contando a tua história e tal. Mas eu acho que, como a gente, por trás de todo negócio, existem pessoas, eu acho que a gente precisa entender em quais áreas do meu negócio eu tenho uma atitude de vítima, quais áreas do meu negócio tem uma atitude de herói ou de guia e tudo mais. Então, a gente precisa, tendo essa consciência, a gente pode tomar melhores ações para o futuro, na vida pessoal e principalmente nos negócios, para a gente poder melhorar. A gente estava até falando dessa questão de, eu tenho uma atitude de herói nas vendas, mas eu tenho uma atitude de vítima, por exemplo, no financeiro. Peraí, mas será que você precisa ter atitude de vítima no financeiro? Você não consegue ter um planejamento de investimentos, um orçamento para despesas, né? Será que você está gastando os seus recursos financeiros melhor? Será que os seus recursos humanos estão sendo bem geridos? Ou você é vítima? Eu contatei essas pessoas. Nossa, eles estão me causando um problema. Eu não sei o que eu faço. Não, você está se colocando como vítima. Você pode se colocar como herói, enfrentar a solução e encontrar soluções melhores para o teu negócio.
E em que lugar você está colocando o seu cliente também, né?
É perfeito.
Se você se vê como... Eles são a vítima, uhum, e você é o herói deles. Uhum. Mas não, quando você traz, né, dentro do que você trouxe, a pessoa... É o guia.
Exato.
E o seu cliente é o herói.
Exato.
Então, como que você joga ele pra cima também como herói? E exato, reconhece as forças dele, ao invés de só querer ajudar, só como...
Perfeito.
A analogia, guia, né?
Não,
mas
perfeito,
sim como guia, guiando, colocando
perfeito
ele como um herói.
Você já parou pra pensar que não dá pra liderar a vítima? Vítima é feita pra ser manobrada por vilão. Então massa
é
manobrar, é o refém.
Eu uso como moeda de troca para conseguir
vilão lugar. Vilão manipula vítima.
Perfeito.
Líder, guias lideram heróis. Então se nós temos uma marca que quer liderar, se nós somos pessoas que queremos liderar online e tal, a gente precisa tratar as pessoas como herói. E aí aqueles que se identificam como vítima não vai conectar e tá tudo bem. A gente escolheu empoderar as vítimas, claro, para que se tornem heróis, e a gente escolheu se conectar com o lado herói das pessoas.
Empodera seu cliente.
Empodera ele.
Ao invés de eu criticar meu cliente que está na posição de vítima, eu preciso inspirar ele a querer sair dessa posição.
Exatamente.
Para se tornar um herói.
Por isso aquela história de no topo de funil, eu entro com entretenimento, já trazendo ele para a consciência do problema, e aí a gente faz aquele trabalho de trazer para as consciências do
inspirar
da
solução. Inspirar ele nessa mudança, né? Uma das formas disso é contando a tua própria história.
Isso aí.
Às vezes em que você estava na posição de vítima, e decidiu mudar aí para herói. Então eu queria propor até um exercício, Pedrão. Para quem topar o desafio, que nem o Pedro que topa o desafio, quem topar o desafio, a ideia é, número um, passo um, pensar em três histórias da sua vida em que você estava na posição de vítima, tomou a decisão de sair dessa posição para você ir em direção a se tornar o herói dela. Então, pense em três histórias, podem ser pessoais, podem ser profissionais, podem ser com a tua família, pode ser, enfim, uma história que você conhece de alguém muito próximo.
Legal.
Pense em três histórias. Número dois, qual é a moral que você pode tirar dessas histórias? Né? O passo dois é, que moral eu tiro por trás disso? O que eu aprendi ao passar por isso?
O que transformou em mim ao passar por isso?
Exato. Porque aí o que eu quero fazer é, ao fazer isso, eu tô dizendo pra pessoa que tá na posição de vítima uma lição que ela pode tirar disso, né? E aí o terceiro passo agora é você publicar isso no teu Instagram. Seja da tua empresa, seja do teu pessoal, pra você testar o poder que é você se colocar nessa posição de guia e de quem tá inspirando os outros a sair dessa posição de vítima.
E quando postar, marcar o Pedrão.
E marca o Pedro.
E nessa lógica também de exercício, também o quanto eles podem olhar os superpoderes que o cliente deles tem. O que eles têm de bom, né? E trazer... Porque eu sou o guia que eu tô empoderando eles.
Sim.
Então eu até tinha usado a palavra ajuda, né? Não é nem só ajuda. Ajuda eu acho que a gente vai ajudar sempre. Mas o quanto eu tô tentando salvar aquele cliente ou o quanto eu tô tentando guiar aquele cliente, né? A diferença entre eu ser o herói ou ser o guia. E aí nessa lógica do ser o guia, eu mostrar pra ele que ele tem forças e a partir dessas forças, o que ele pode fazer com essas forças? Quais são os próximos passos dele? Uhum. O guia trazendo esse caminho, né? Quais são os próximos passos?
O vilão, a vítima, ele foge do obstáculo. O herói, ele usa o obstáculo pra vitória. E o guia usa o obstáculo pra libertação. É uma outra visão, não é uma questão só de vencer. Temos que resolver esse problema. Uhum. É uma questão de se libertar. Como é que a gente age de um jeito que não aparece mais esse problema de preferência? Uhum. Geralmente a resposta vem de dentro, mas é pau para outro podcast.
É.
Né? E eu pensei agora num exemplo, o Rodrigo está usando uma camisa reserva aqui. Uhum. A reserva pode fazer uma campanha no papel de herói, ela no papel de herói. Uhum. Onde ela vai lá e ajuda crianças do orfanato.
Uhum.
Gente, quando você compra uma camisa, você está ajudando as crianças do orfanato. Ela é o herói.
Uhum.
Quando ela fala... quando você compra uma camisa, você está ajudando um grupo de pais e esses pais estão fazendo brinquedos para crianças.
Uhum.
Agora a pessoa passou a ser guia.
Isso.
Não sou eu que estou fazendo a ação e vencendo o obstáculo.
Uhum.
Eu estou ajudando os heróis a vencerem aquele obstáculo,
isso,
né?
É quando você compra uma camisa reserva, você tá comprando um prato de, né? Tinha a questão do prato de comida.
Uma camisa, cinco pratos.
Cinco
é uma
peça, pratos e tudo mais. Tá transformando o teu cliente no herói.
Ah, sensacional. Gente, muito bom. Espero que você tenha gostado desse podcast, Rodrigão. Tamo junto.
Tamo junto, Pedrão.
Obrigado, velho.
Valeu.
Valeu.
Se o pessoal quiser te acompanhar mais e descobrir mais sobre as maluquices que você fala...
Rapaz, Instagram, rodrigo.antonangelo. E no TikTok, aí você se surpreenda e me procura lá no TikTok. E no TikTok, eu tô só falando de coisa de TikTok, só bobagem.
Ou se quiser vir até Manaus, mas aqui
são,
na tua casa.
Mas são bobagens úteis. Ou você pode vir pra Manaus aqui na minha casa, jogar um golfe, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, jogar golfe. Nós somos pessoas de muito requinte. Mas me siga no Instagram, @rodrigo.antonangelo. Tamo junto. Manda um DM se você ouviu aí, vamos trocar ideia. Obrigado, Pedro. Obrigado, Dico.
Beleza, gente. Beijo pra você. Se você curtiu desse podcast de hoje, encaminha pra quem precisa ouvir. A gente se vê no próximo episódio.